Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, Ilustrações. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Trabalho muito bonito. A obra que trabalharemos hoje, o livro, ele é comovente. Acho que essa é a palavra que melhor explica esta obra. Uma obra que um filósofo escreve aos 80 anos de vida, e em seguida eu explico todo o contexto. Inicialmente, vamos à Boituva, vamos ouvir o professor Clailton, a resenha da nossa aula passada. Querido professor Clailton, por favor, inicie o seu precioso trabalho tão esperado.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada foi no dia 15 de outubro. O tema foi linguagem transparencial. Fazendo primeiro uma consideração sobre a linguagem. A linguagem é uma pérola no desenvolvimento humano. Conhecimento, por exemplo, tem sido transmitido de gerações em gerações por meio da linguagem. A comunicação, de forma geral, se dá por meio da linguagem. A poesia, a música. Isso até nos lembra os dados de semiose. Usamos uma série de signos para representar nosso cotidiano, desde representações informais, com recursos da corporeidade, elementos do meio, até os códigos da linguagem convencional, sistematizada e padronizada. Né, que é a língua de cada povo. Além de tudo isso que aprendemos com a sociedade, ainda existem aqueles significados pessoais que cada um de nós atribui a uma série de coisas. Porém, quando saímos do cotidiano e acessamos elementos com os quais não temos a mesma familiaridade, começamos a encontrar dificuldades. Sensações, sentimentos, emoções, percepções, experiências, constatações que muitas vezes as palavras não alcançam. Às vezes, usamos palavra com significado aproximado, outras vezes, usamos parábolas, alegorias para dizer algo que as palavras com seu significado convencional não diz. Na aula passada, nós iniciamos com algumas considerações sobre o aprendizado dos idiomas. Muitas pessoas aprendem a falar mais de um idioma. Porém, devido às novas tecnologias de inteligência, a comunicação entre diferentes línguas tem sido facilitada cada vez mais. Com seus tradutores instantâneos cada vez melhores, as inteligências artificiais caminham para suprir a necessidade de um aprendizado nesse sentido. No entanto, nos nossos dias, apontam para novas linguagens, algumas peculiares, outras trazem elementos que vão muito além dos princípios usuais de um idioma, desde a complexidade gramatical até a limitação no tempo e no espaço. O professor usou como alegoria a ideia de um relógio transparente para nos falar dessa nova linguagem. Considerem aqueles relógios mecânicos com engrenagens comuns em um passado recente. O que aconteceria se existissem relógios transparentes, que cada peça fosse transparente e nos permitisse ver a peça seguinte, até a última delas, no movimento e no funcionamento? Diante de tal mecanismo, nós olharíamos para esse relógio e veríamos todas as peças, veríamos tudo funcionando e o produto final desse funcionamento também. Existiria, por acaso, uma linguagem transparencial? Dessa forma, uma linguagem que, enquanto falamos, a própria linguagem nos mostre todos os elementos associados. Veríamos, por essa linguagem, elementos que nos levariam às várias camadas, às várias etapas, para vários lados, sejam geográficos, sejam temporais. Considerem a aprendizagem de uma tal linguagem perto do que usamos hoje. Essa linguagem já é possível. Em caráter experimental, introdutório, já é utilizada em vários contextos, mas ainda é incipiente para nossos dias. Estamos ainda iniciando essa etapa. Com o advento das inteligências artificiais, rapidamente teremos fluência com essa nova etapa aí da humanidade. Quando estamos diante de uma pessoa e ela abana com as mãos ao longe, em uma estação de trem, por exemplo, esse movimento corresponde muito aproximadamente à nossa linguagem atual. Ela é pontual, atende à univocidade, entendemos o significado do sinal. Considerem que, por meio de uma linguagem transparencial, poderíamos, ao olhar para essa pessoa que abana, visualizar todas as disposições. O pensamento dela estaria transparente para. O pensamento dela estaria transparente, como a própria pessoa. Poderíamos ver esse pensamento. Veríamos a estação, as pessoas que estão lá dentro, a intenção que trouxe essa pessoa até a estação do trem, as emoções que por ali circulam, tudo isso visível a um só tempo. Considerem então todo o aprendizado e todo o desenvolvimento que poderemos experimentar com essa nova linguagem. Essa aula foi uma introdução, um anúncio de algo que poderemos aprofundar melhor, compreender melhor em um futuro breve. Porém, com o que temos até aqui, já podemos vislumbrar algo aí muito bom, muito útil, muito interessante que virá pela frente. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Mais um belo trabalho. Há alunos que fazem o curso ao vivo, vocês já sabem, têm presentes invariavelmente a cada aula. E o presente de hoje é muito bonito. Só que eu, para não dar um spoiler, primeiro eu vou mostrar e depois eu explico do que se trata, está bem? Vocês vão ficar sem entender muito bem. Ué, será que o professor se enganou? Não é música, não é teatro. Eu sei que não é música, não é teatro, mas é muito bonito e muito inspirador. Então, são três breves ilustrações. Cada uma tem 50 segundos, mais ou menos. Vamos à primeira. Vocês lembram, antes de, eu vou explicar antes de. Vocês lembram aquelas batatas que a mãe corta direitinho e faz batata frita? Esposa, filha faz batatinha frita? Quando a gente era criança, alguns devem ter lembrança. Pegava a batata, botava um fio de cobre, botava um outro fio e acendia uma lâmpada daquelas pequenininhas. Nunca fizeram isso no colégio? Feira de ciências? Então, dava aqueles carrinhos bem pequenininhos, você conseguia fazer com que eles andassem um trechinho. A calculadora. Me lembro na Feira de Ciências do Colégio Marista, aquela calculadora bem pequenininha. Com batata você conseguia gerar, não é que ela gera, né? Ela potencializa e aí faz. Esse primeiro vídeo é muito lindo, inspirador e traz essa lembrança afetiva. Alguns lembrarão logo que eu partilhar a tela. Quer ver? Essa segunda traz uma cantora colombiana, compositora, uma menina que projetou seu país, a cultura da toda a sua região, as danças, a melodia de toda aquela região de Maracaibo e da Colômbia também, propriamente. Vamos ver essa mensagem, a segunda das três ilustrações. Agora minha predileta, tá bem? Só um pequeno comentário sobre o que vem agora. Vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum? De 1994, 95, até durante 2, 3 anos, foi um encantamento das nossas crianças aqui no Brasil, que um presentaço que a TV Cultura nos deu, com a direção do Cal Hamburger. Nossa, que inspiração, como ele estava inspirado, que tudo se passava naquele castelo mágico. Tinha um Nino, que vocês vão ver a seguir, que é o menino aquele que tem 300 anos, tá? Que por conta disso ele nunca tinha amizades, até que chega no castelo a Biba, o Pedro, o Zequinha, e ali, com as ilustrações, nós tivemos o quê? Uns 100 episódios, mais ou menos, né? Do Castelo Rá-Tim-Bum, as crianças aprendiam brincando, um marco da nossa televisão, pois esta última ilustração foi recriado todo o cenário, todo, vocês vão ver a recriação que foi feita, que coisa maravilhosa, que chega a emocionar que a gente lembra do nosso querido Castelo Rá-Tim-Bum, né? Me admira que ao verem isso que vocês vão ver agora, ninguém tenha tido a ideia, poxa, vamos refazer o seriado atualizado, ou mesmo como era. Vamos ver então a última ilustração.
Ah, hoje a brincadeira é de castelo.
Clift, Cloft, Steel, a porta se abriu.
Oi, vocês querem entrar?
Nino, é você!
Biba, eu não acredito, você voltou!
Nino, essa é a minha família.
Vocês também gostam de Oreo?
Adoro! E você, tem Oreo?
Coisa melhor ainda. Minha última invenção. A máquina de multiplicar Oreo.
Se eu fosse vocês, eu não ficaria perto das invenções do Nino.
Oi, Celeste.
Oi, Pipa. Que saudade.
A cobra que fala?
Também, se der certo, você não vai comer nenhum Oreo.
Hora da dona Morgana.
Pipa. Eu não acredito. É dois e é três.
Eu também quero.
Tchau, não. Até a próxima.
A mãe, a gente pode voltar lá?
Com Oreo a gente sempre pode.
Se tem Oreo e família reunida, a magia acontece.
Lindo, né? Lindo, 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 muito inspirador, muito bonito. Pois o trabalho que eu acabei de mostrar para vocês é do nosso querido colega que está presente, o Ciro, que com sua produtora em São Paulo fez estes e outros trabalhos belíssimos. inspiradores, não é? Eu mostrei três apenas, mas há muitos outros. Ele trabalha há anos com isso. E eu vou chamar o Ciro para conversar um pouquinho comigo. Ciro, como é que foi feito essa do Castelo Rá-Tim-Bum? Como é que vocês recriaram tudo aquilo ali? Como é que fizeram, menino?
Oi, pessoal, boa noite a todos e todas. Lúcio, obrigado por ser tão elogioso do meu trabalho e que legal que estou podendo compartilhar com todos aqui um pouquinho do que eu faço. Castelo Rá-Tim-Bum foi uma das aventuras mais durante o processo. Uma agência teve uma ideia muito brilhante, na verdade, não uma agência, mas um profissional criativo que trabalhou no, na TV Cultura durante alguns anos e depois se mudou para uma agência importante aqui em São Paulo. Ele, por ter um carinho muito grande pelo Castelo Rá-Tim-Bum, ele entendeu que poderia fazer uma associação com uma marca importante também no mercado e reviver, reconstruir um símbolo que existe, que vive na mente, no íntimo de muita gente, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. E ele fez esse profissional, um amigo meu, ele fez uma ligação entre o cliente, a marca e a TV Cultura e começaram uma conversa de como fazer isso acontecer. O Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade, tem poucos elementos que ainda existem, ainda estão ali utilizáveis no, na TV Cultura, no acervo da TV Cultura, e decidiu-se que a marca iria reconstruir dentro da TV Cultura esse castelo, esse ambiente, né? Foi uma das campanhas, das várias que eu produzi, a que eu mais senti um envolvimento emocional, humano, sincero, porque é muita gente que ama esse show, essa série, sei lá como que a gente chamaria isso, né? Esse programa, né? E os realizadores, os idealizadores, os artistas, já, né, assim, 60 anos de idade, mais de 60, pessoas que, nossa, estão ali na TV Cultura fazendo outros trabalhos hoje em dia, voltaram à sua força de trabalho para reconstruir algo que todos se encantam profundamente. E no dia da filmagem, vieram todos os personagens, quase todos os personagens originais, né? Os atores, a atriz que fazia a menininha, veio da Argentina, ela mora na Argentina, veio para o Brasil para fazer o filme. Os atores daqui de São Paulo se reuniram lá e foi um momento de muita emoção para muita gente. Para nós, que estávamos reconstruindo essa obra, e para aqueles que vivenciaram o dia a dia, né? De algo que realmente é muito importante na nossa cultura. Então, é uma oportunidade linda de unir a publicidade, a comercialização de algo, de um produto, com um elemento cultural tão raro e importante para a sociedade mesmo, né? Então, assim foi a história dessa campanha. E obrigado por me escutar.
Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, que lindo. Na França, quando em 2006, recentemente, portanto, o filósofo André Gortz já era muito conhecido, renomado por toda a Europa, com seu trabalho de muitas décadas. Ele, um ano antes de falecer, publica uma obra que se tornaria, primeiro, surpreendente, pois destoava de toda a trajetória filosófica, os trabalhos, os muitos trabalhos, dezenas de livros, além de conferências, toda uma vida que o Gortz havia feito, ele publica uma obra que destoa de tudo isso. Os amigos mais próximos sabiam o que se passava. Ele viveria apenas mais um ano. E ele, nesta obra, que vocês encontram nas plataformas, ela se chama Carta a D. Ponto, né? Essa D é a Dorine. A Dorine era a esposa dele. Ele estava com 84 anos, ela com um ano a menos. E ela vinha padecendo nas últimas décadas, desde 50 e poucos anos, de um problema degenerativo autoimune. Ele amava profundamente a Dorinda. A vida inteira ele a amou. Foi o grande amor da vida dele. Ele não tinha como suportar a perda da Dorinda. Ele, desde muito cedo, ele a conhece com 20 e poucos anos, ele fica encantado com ela. A primeira vez que ele a vê, ela estava com dois intelectuais conversando. A Dorinda, ela era britânica, inglesa, e ele vinha da Áustria, ele mudou o nome, né? André Gortz é o nome que ele adota depois, a partir dos 30 anos, para escrever, e também uma maneira dele fugir a certas perseguições que haviam na época dele. Então a partir dali, nunca mais se afastam. Tiveram um abalo, mas logo em seguida ele não tem mais como ficar longe dela, e pela vida inteira eles seguem juntos. Até o desfecho dramático que comoveu toda a Europa. E graças aos amigos que prontamente correram e entenderam o que tinha acontecido, tornaram um fato que de outra maneira tomaria as mídias, tomaram aquilo como um ato de amor para com o casal, acolheram e com discrição levaram isso até o final. Eu me refiro à maneira como ambos decidiram terminar a vida, não é? Ele decidiu que ele não podia continuar sem a esposa, os dois com mais de 80 anos. Ele a amava profundamente e eles são encontrados dormindo, de mãos dadas, lado a lado na cama. Dali eles seguiram rumo a outros rincões da existência. Nessa obra que ele escreve para a esposa, é uma longa carta de amor. Mas é uma carta de amor de um intelectual, de um filósofo, que vai nos mostrar muitos elementos a partir disso. O nosso trabalho de hoje vai mostrar um dos aspectos muito bonitos da existência humana. As nossas estruturações internas, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nos habita, emoções, buscas, valores, conhecimentos, caminhos, etc. Tudo isso é conversado, dialogado, misturado, gerando novos e novos fatores. Esses elementos pedem alguns cuidados, dependendo da área da existência de uma pessoa na qual ela mergulhar, acessar e vivenciar. Provavelmente ela terá determinada vivência muito diferente da que ela teria se fosse em outra direção, em outro caminho. Você, na sua alma, no seu coração e tudo que viveu até aqui, tem áreas belíssimas aí dentro. Um pôr do sol que você viu, um poema que você leu, uma linda conversa que você teve com alguém. Mas também você tem lágrimas, tem dores, tem medos, tem frustrações. E outros elementos. Você pode acessar determinadas áreas, se ocupar delas, vivificá-las, trabalhar com elas, obtendo vários resultados, desde a multiplicação dessas áreas, desde da compilação dessas áreas e muitos outros elementos, o que pede prudência ao fazermos isso. Você está prestes a fazer 82 anos. Isso ele escreveu em 2006, um ano antes de falecer, um ano antes do casal, de comum acordo, seguir para outros lugares da existência. Então, você está para fazer 82 anos, escreveu André para Adorim. Encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego do fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Eu só preciso lhe dizer, de novo, essas coisas simples, antes de abordar questões que não faz muito tempo têm me atormentado. Por que você está tão pouco presente no que escrevi? Por que você está tão pouco presente? Se a nossa união é o que existe de mais importante na minha vida. No início, quando eles se conheceram, eles dormiam por um tempo num pequeno sofá, 70, 60 centímetros apenas de espessura, e ele disse que eram momentos, alguns dos momentos mais felizes da vida dele. Entre muitos que ele teve com ela. No livro, André Gortz, que foi um homem impetuoso e teve brigas imensas durante a vida dele, principalmente políticas, viveu momentos muito difíceis ao longo da vida dele. E era um homem com opiniões muito firmes. Ele não tinha problema em romper por conta de propósitos que ele acreditava muito honestos, muito firmes, e perdeu grandes amizades com isso, como Jean Paul Sartre, a quem ele tinha um grande amor desde o início, quando começa a estudar, foi um dos primeiros filósofos, talvez quem o tenha levado rumo à filosofia, mas com o tempo ele se torna cada vez mais firme. Ele é um dos filósofos que na década de 70, um dos primeiros a enfatizar que nós precisávamos ter uma ecologia política nesse planeta. Do contrário, não iríamos longe. E frisava com grande ênfase quando poucos filósofos naquela ocasião se ocupavam disso. Ele foi praticamente um dos precursores. Bem, mas diante do propósito do que estamos trabalhando aqui, o que acontecerá com André Gortz? Ele vai mergulhar agora numa área da existência dele, uma área que tem trânsito para quase tudo o que ele faria na vida, que é a existência com a Doreen. Vejam que eles ficam juntos a partir dos 23, 24 anos, para toda a vida. Então, ao mergulhar nesta parte da existência dele, ao vivificá-la, ele vai esparramar para todos os lados. Nós vamos compreender vários dos momentos que ele viveu. Ele poderia ter ido para outro lugar da existência dele. Poderia ter mergulhado em outro lugar. E os resultados, às vezes, são muito diferentes. Ele diz: nossa história começou maravilhosamente. Foi quase um amor à primeira vista, no dia em que nos encontramos. Ele a viu, ela estava conversando com os meninos, garotos da idade dela, questões políticas, sonhos de mudar o mundo. Ele achou que ela nunca nem olharia para ele. Foi essa a impressão que ele teve. Você se mantinha soberana, intraduzível, bela, feito um sonho. Quando no, nossos olhares se cruzaram, eu pensei: não tenho chance nenhuma. E logo soube que o nosso anfitrião já havia prevenido. Aí ele escreve, ele no livro ele coloca em vários idiomas, né? Então, em português é: o anfitrião disse para ela: olha, esse aí é um judeu austríaco, cuidado, tá bem? Ele é completamente desprovido de interesse. E um mês depois, encontrei você de novo na rua. Fascinado eu fiquei, com seus passos de dançarina. Numa noite, por acaso, eu vi você de longe, saindo do trabalho, descendo pela rua, corri para alcançar você. Mas você andava rápido. Tinha nevado, o chuvisco fazia cachos nos seus cabelos. Sem pôr fé alguma, eu a convidei para dançar. E você me disse simplesmente sim, por que não? Era 23 de outubro de 1947. Nessa ocasião, o filósofo tinha 24 anos. Ele ficou encantado aquela noite. Uma garota de 23 anos que tinha lido, ele escreve aqui Virginia Woolf, George Eliot, Tolstói, Platão, ele ficou, como eu dizia, ele não acreditava, nem mesmo que ela estivesse conversando com ele. Falamos de política britânica, das diferentes correntes dentro do Partido Trabalhista. De imediato você já sabia distinguir entre o que é acessório, o que é essencial. Diante de um problema complexo, a decisão a tomar sempre parecia óbvia para você. De onde você tirava toda essa segurança? Sozinha você morava com Tabby, o seu gato, e dividia com ele a sua comida racionada. Eu não entendia. Eu não sabia que ligações invisíveis se teciam entre nós. Você não gostava de falar do seu passado. Pouco a pouco, eu ia compreendendo as experiências fundadoras que nos tornavam subitamente próximos um do outro. Nos encontramos de novo, fomos dançar mais uma vez. Ele conta que a partir deste movimento, olhem, quem já leu Andra Gortz, um dos livros dele de política, de economia, de questões graves da Europa, dificilmente vai reconhecê-lo aqui. Aqui ele se abre completamente. Completamente. Ele descreve a primeira vez que eles se amaram, que para ele foi uma das experiências mais lindas da vida dele. Ele conta como pétalas que voam durante a primavera. É muito bonito como ele descreve cada momento desse. E durante as semanas que se seguiram, nos reencontramos quase todas as noites. Antes de conhecê-la, eu nunca tinha passado mais de 2 horas com uma moça sem ficar entediado e sem deixá-la saber que eu me sentia assim. O que me cativava é que você me dava acesso a mundos. Os valores que dominavam a minha infância não existiam nele. Esse mundo me encantava. Eu podia escapar ou entrar nele sem obrigações, nem pertencimento. Com você, eu estava em outro lugar, um lugar estrangeiro, estrangeiro a mim mesmo. Você me dava acesso a essa dimensão de alteridade, a mim, que sempre rejeitei toda a identidade e juntei uma identidade na outra, sem que nenhuma fosse realmente a minha. Bem, ele falava muito mal inglês nessa época. Falava alemão, falava francês, mas inglês ele não dominava. Mas por conta disso, ele se tornou atrevido para ficar perto dela, da Dorine. Ele começa a usar tudo que ele pode para poder conversar com ela. Ele diz que ele conhecia inglês de ler, de traduzir. Ele já era um garoto muito inteligente, ele tinha traduzido algumas coisas, mas falar ele não falava, se atrapalhava todo. Bem, o que acontece com André Gortz à medida que ele vai mergulhando cada vez mais nisso? Ao fazer isso, ele começa a lembrar coisas que ele já não sabia. Outras ele recria. Outras ganham uma força que ele não sabia que tinha. Ele faz descobertas, ele inventa elementos. Vejam, ele escolheu uma parte da vida dele para mergulhar. A esposa dele tinha uma espécie de artrite, uma poliartrite, uma espécie de um problema degenerativo que vai tolhendo os movimentos da pessoa. Há muita dor nisso também. E ele, ao observar a esposa, ele se comovia com a graciosidade dela, mesmo diante de tantos problemas. Ele ficava comovido de vê-la, por exemplo, fazer gracejos com isso, ter bom humor, mesmo diante de tanta restrição que só fazia aumentar. Ele vai mergulhando nessa parte da vida dele. Ele poderia mergulhar em muitas outras partes, havia muito a ser feito. Ele havia avisado o mundo sobre os problemas ecológicos décadas antes da maioria de nós acordar para isso. Esse filósofo poderia ter escolhido quando, por exemplo, houve as perseguições ao povo dele durante o nazismo, mas nada disso ele interessava a ele. E interessou a ele, nesse momento, mergulhar profundamente na história que ele viveu com a esposa, agradecer a ela, homenageá-la, dizer a ela o quanto ele era grato por tudo que ele pôde fazer com ela, com a vida, e chorar a dor dele. Ele escolheu entrar aí. À medida que ele entra e se aprofunda nisso, o que acontece? O mundo se expande a partir daí. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena ilustração, vinda do teatro, vinda do balé, que é muito bonita também. Uma ilustração de um roteirista, escritor chamado Richard Elze. Essa ilustração se chama Tornado. Considerem agora uma pessoa que, ao invés de fazer o que Goetz fez, tenha mergulhado na sua existência numa das áreas mais tumultuadas, mais difíceis, num dos momentos mais tempestuosos. O que será que essa pessoa viveria? Viveria isso que ele está vivendo? Não. Vamos ver juntos o que provavelmente aconteceria com alguém que fizesse. Clínica. Nem sempre, quando localizamos dentro da existência da pessoa uma área como uma área de tornado, no qual há toda essa tempestade, todo esse tumulto, nem sempre vamos trabalhar isso, se é que vamos trabalhar, nem sempre essa é a questão, mas se vamos trabalhar, nem sempre vamos entrar nessa região do tornado. Por vezes os ventos são tão fortes. As dores desta tempestade, os elementos tenebrosos que existem aí, difíceis, as guerras, as brigas que existem nessa parte da existência da pessoa podem ser de tal monta que ao entrar ali, tudo mais faça-se perder. O próprio sentido, inclusive, da clínica pode se fazer perder. Muitas vezes, a maneira de trabalhar uma área da existência na qual habita um tornado como esse que vimos ilustrado nesta linda dança, é trabalhar uma região, às vezes, subjacente, periférica, que ao ser trabalhada, emanará para lá elementos que equacionarão, que farão minimizar os problemas, entre outras coisas. No entanto, às vezes, deliberadamente, uma pessoa mergulha em áreas assim da sua existência. Ou porque está agendada em torno de se há dor ali, se há problemas ali, isso precisa ser enfrentado e trabalhado. Ou às vezes distraidamente, ou por um hábito, por achar que certas dores precisam ser vividas, mencionadas, etc. À medida que vamos compreendendo a estruturação geral dessa pessoa, vamos tendo cuidados. Para cada um será de uma maneira. Algumas vezes um tornado destes, uma área específica da pessoa, da vida dela, dependendo de para onde ela está se dirigindo existencialmente, não tem qualquer consequência maior. Existirá e não terá qualquer problema maior. E para outras pode ser todo problema. Então, as prudências, as áreas existenciais nas quais cada um de nós mergulhará. O André Gortz, seguindo o trabalho dele, essa última carta, o último livro destinado a Dorin, ele escreve: eu queria que você me contasse a sua infância em sua realidade trivial. Isso ela nunca falava com ele. Ela era muito reservada sobre sistemas E era reservada porque havia muita dor nisso. Ela tinha sofrido muito. E aqui, nesta última obra, ele nos conta uma parte disso, pelo menos, o que havia. Eu soube que você cresceu na casa do seu padrinho, uma casa na praia, com jardim, com o Jock, o seu cachorro, que enterrava ossos nos canteiros e depois não mais conseguia encontrá-los. Eu soube que seu padrinho tinha um receptor de rádio, cujas pilhas precisavam ser carregadas toda semana. Esse padrinho, quando surgia na casa dela, havia brigas muito sérias entre ele e a mãe da menina. Muito graves essas brigas na Inglaterra, e a Doreen trouxe isso para toda a vida dela. Esse padrinho, na verdade, era o pai dela, que eles chamavam de padrinho. Ah, sua mãe era quase tão bonita quanto você. Se posso me valer das fotos. E ela conheceu outros homens, como este apresentado como seu padrinho, que mais tarde ela vai saber que era o pai dela. E ela tinha uma. O Gortz interrompe aqui essa narrativa sobre a infância da Doreen e diz: Eu posso imaginar toda a tua perturbação. Ah, desde os 7 anos você soube que não poderia confiar em nenhum adulto, nem no pastor, que numa das visitas que fazia ao seu padrinho pôs-se a vociferar contra os judeus. Você disse a ele: Mas Jesus também era judeu. Minha criança querida, respondeu o pastor, Jesus era filho de Deus. Você não tinha nenhum lugar que fosse seu no mundo dos adultos. Nós éramos, eu e você, filhos da precariedade e do conflito. Fomos feitos para nos proteger mutuamente contra ambos. E precisávamos criar juntos, um pelo outro, lugar no mundo que originalmente nos tinha sido negado. Para isso, no entanto, seria necessário que o nosso amor fosse também um pacto para a vida inteira. E foi. Sim, foi. Eles não tiveram filhos. No livro, ele conta que, de comum acordo, pelo trabalho que eles tinham, um trabalho intelectual, o André Gortz, ele não era muito bem compreendido entre seus próprios pares, né? Por ser um homem muito justo, muito agudo nas suas críticas, ele podia se voltar contra os amigos quando identificava algo que estava errado, que não estava correto. Não tinha nenhum problema nisso. Então, o trânsito dele nos vários lugares onde ele esteve sempre foi um pouco delicado. Você havia me dado a possibilidade de eu escapar de mim mesmo e me instalar num outro lugar, do qual você me trouxera notícia. Lembram como se funcionam esses elementos? Às vezes a vida na nossa própria, no nosso próprio mundo existencial é muito hostil a nós. Para alguns, viver na própria pele, nos seus próprios pensamentos e emoções é muito difícil. Por vezes, ao conhecer alguém, é mais fácil ir habitar lá o mundo do outro, se ocupar das coisas do outro, estar na experiência do outro, abrindo mão do próprio mundo. Ao fazer isso, a pessoa tem uma chance de ser ela mesma, mas lá no mundo do outro. Em grande parte foi o que aconteceu com ele. Com você eu podia deixar de férias a minha realidade, que era tremenda, né? Ele conta um pouco do que foi isso, da família que ele deixa na Áustria e como ele teve que fugir, a mãe teve que escondê-lo porque havia as perseguições nazistas e como então ele conta um pouco disso e como isso impactou a vida dele. Você era o complemento da irrealização do real. Estando eu mesmo nele compreendido desde os 7 anos ou 8 anos antes, pela atividade de escrever, você era quem punha, entre parênteses, esse mundo ameaçador no qual eu era um refugiado da existência ilegítima, cujo futuro nunca ultrapassava 3 meses. Eu não tinha a menor vontade de voltar à Terra. Encontrava refúgio numa experiência maravilhosa e não aceitava que ela fosse alcançada pela realidade. Para ele, o que ele vivia com a Doreen era quase um sonho. Em alguns lugares ele usa essa própria palavra. E é ali que ele consegue, de fato, desenvolver todo o pensamento filosófico dele. De outra forma, não se sabe o que ele seria, o que ele faria. Ele diz que o amor à mulher dele possibilitou a ele ser o filósofo que ele se tornaria. Os homens não sabem romper, você me dizia. Isso é um momento em que eles tiveram um breve afastamento. As mulheres preferem que a ruptura seja clara, você disse. O melhor, segundo você, era a gente se separar por um mês, para me dar tempo de decidir o que eu queria. Só que quando a Doreen falou isso, na mesma hora ele já se arrependeu completamente. E já disse: de jeito nenhum, não posso me afastar. Eu não consigo. Eu não dou conta. Vejam nas palavras do filósofo. Eu soube naquele momento que não tinha necessidade mais nenhuma de um prazo para refletir qualquer coisa. E que eu teria saudade para sempre se deixasse você partir. Você foi a minha primeira mulher, a primeira que eu consegui amar de corpo e alma, com quem eu me senti em ressonância profunda, meu primeiro amor, para dizer tudo, e verdadeiro amor. A obra é muito bonita. E talvez muitos que a lerem terminarão suas últimas páginas em lágrimas abertas. Diante desse amor que não termina, que se renova, e é um amor vivido no meio de tantas dificuldades, de tantas agruras, de tantos impedimentos, de todas as ordens, ordem familiar, ordem social, ordem econômica, ordem política, ou pelo modo de ser dele, não é? Pela maneira como ele defendia os postulados dele. Nós vivemos uma época de polarizações. Basta que se diga que um pensador é de direita ou de esquerda e pronto, o mundo inteiro desaba em cima. Então vamos deixar se Gortz era de esquerda ou de direita fora dessa questão. Muito maior que essa questão parece ser a existência. E nisso ele nos ensinava muito. Naquela época, eu não dizia a você as razões do meu humor sombrio, algo que ele tinha muito. Diante de um fator qualquer, por exemplo, ele mudava completamente o humor dele e se fechava. E podia ficar muito tempo assim, para desespero de quem estava perto dele, não é? Sem saber o que se passava. Sentiria vergonha de dizer a você, mas agora ele vai nos dizer no livro o que se passava. Aliás, ele vai dizer todas as coisas, nada ficará de fora. André Gortz. Aqui ele se abre completamente. Era um livro, este livro, traz a alma dele expressa, abertamente, um ano antes dele e da esposa cometerem o suicídio e aparecerem lado a lado na cama, na casa deles, em Borgonha, onde foram encontrados, placidamente. Ele não poderia deixar que ela morresse sem morrer junto com ela, e literalmente fez isso. Ah, naquela época eu não lhe dizia as razões do meu humor sombrio. Sentiria vergonha de dizer. Eu admirava a sua segurança. Eu admirava a sua confiança no futuro, a capacidade de captar os instantes de felicidade que se ofereciam. Eu gostei de você ter ido almoçar com o Bertie. Mesmo comido só uma porção de cerejas na Praça Saint-Germain. Você tinha mais amigas que eu. Para mim, aquela penúria tinha um rosto angustiante. Eu tinha apenas um visto de residente temporário e, para prorrogá-lo, precisava de um emprego. Aí ele fala que, através de Sartre, de amigos. Ele era muito garoto, mas esses filósofos mais velhos gostavam muito dele, dessa honestidade dele, dessa pontualidade dele, desse modo de querer entender, de querer colaborar, de uma alma que eles reconheciam como extremamente profunda e grande. Ela então vai ter um câncer no endométrio. Uma das experiências mais difíceis para ele. Lembrem, era um outro tempo, não é? Quando você saiu da clínica, voltamos para nossa casa. O seu entusiasmo me deixava encantado. Ele me tranquilizava. Você havia recentemente escapado da morte e a vida assumiu um novo sentido, um novo valor. Ele compreendeu isso imediatamente quando viu você. Alguns meses mais tarde, durante alguma noitada, ele olhou para você longamente nos olhos e disse: "Você viu o outro lado, não foi?" Eu não sei o que você respondeu, nem o que mais vocês conversaram, mas ele me disse estas palavras logo depois: "Que olhar tem a Doreen? Agora eu entendo o que ela representa para você." Durante seus meses de convalescença, eu decidi que deveria pedir minha aposentadoria aos 60 anos. Pus-me a contar as semanas que me separavam dela. Cultivei o prazer de cozinhar, de procurar os produtos orgânicos que ajudavam você a recuperar as forças. Ele passa a ajudar de todas as formas na recuperação dela. E ela, aliás, começa a se recuperar. Mas aqui nós temos outras coisas, muito mais profundas do que estamos falando. Quer dizer, então, que uma pessoa, ao mergulhar numa parte da vida dela, ao acessar isso, ela simplesmente vivenciará aquilo, aquilo pode se esparramar por outras áreas, ou pode ficar essencialmente restrita, pode conversar com outros elementos. Quer dizer, ao mergulhar ali, a experiência subjetiva será inicialmente daquilo mesmo. No entanto, é só isso? Não. Há questões aqui que encantaram pesquisadores da alma humana, das psicologias, das psiquiatrias, das filosofias. O que seria isso? Há uma curta obra cinematográfica que vai mostrar para nós. Ela é surpreendente e com um final completamente contrário ao que se possa esperar. Eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos um trecho desta obra chamada A Câmera. Câmera de tirar fotografias, de Peter Lewis. A menina entra em uma casa e nessa casa ela encontra num baú uma máquina fotográfica. Ao tirar algumas fotos com essa Polaroid, que revela a foto na hora, ela descobre um menino na casa. Aparece na foto. Quando ela olha, ela não encontra esse garoto. Quando uma pessoa acessa uma área da existência dela, mergulha profundamente nesta área, e o faz com base nos registros urbanos do seu cotidiano, por vezes o que ela encontrará nessa área destoa daquilo que ela pode compreender. Não é por ser uma área da vida dela que ela é proprietária, dona e cercou essa área de tal maneira que ela tem controle perfeito do que se passa, a ponto de entender tudo o que se passa. Muitas coisas que estão nessa área conversam entre elas, sem que a pessoa esteja ali. Quando nós trabalhamos a historicidade de uma pessoa no consultório, por vezes passamos por áreas que estão vivas. Às vezes, dos 10 aos 15 anos da vida de uma pessoa, aquilo é material vivo. Os personagens ali conversam, dialogam, as coisas mudam. Já em áreas mais recentes, às vezes, 35, 40 anos, pode ter sido morto. Parece tudo cristalizado. Nada ali se modifica de forma alguma. Dependendo da área na qual uma pessoa mergulha, ela pode mergulhar e, ao chegar lá, não compreender certas coisas, não fazer sentido a ela. Ela pode se assustar, pode ficar surpresa e muitas outras coisas. E na interação desses elementos, muito pode acontecer. Essa menina, por exemplo, ficou encantada. Ela encontra esse menino sorrindo, mas como uma parte. Ela não sabe o que fazer com isso, não sabe nem como entender isto. Viu um menino sorridente, gostou dele, mas não tem qualquer entendimento sobre o que está se passando. Lembrem, quando uma pessoa mergulha numa área existencial, não quer dizer que ela saiba lidar com o que vai encontrar lá. Algumas pessoas chegam ao nosso consultório e nos dizem que querem trabalhar determinado assunto da vida delas. E de uma maneira ingênua, acham que por ser da vida delas, elas têm o direito a isso, têm o poder de lidar com isso, têm a propriedade, têm a sabedoria suficiente e às vezes é contraproducente e algo que pode causar danos imensos que elas sequer imaginam. Como trabalhar essas questões? A partir da historicidade, nós temos uma ideia do que pode ser esse conteúdo, temos uma ideia aproximada, nem sempre saberemos. Vamos ver como prossegue e o final surpreendente desta curta crônica de alguém que acessa uma parte de sua vida.
Thank you.
partes da nossa existência que são misteriosas, que ultrapassam provavelmente a nossa própria compreensão, vão muito além. Ao acessarmos essas partes e ao vivenciarmos esses elementos, o que ocorre pode ser surpreendente e inédito. Nós podemos acessar uma parte da nossa existência que possui janelas e portas para ambientes completamente desconhecidos, para lugares que sequer imaginávamos que poderia existir. E dentro desses elementos, com regras diferentes, temporalidades diferentes, espacialidades inéditas, podemos nos surpreender, podemos nos desfazer do elemento ontológico que conhecemos como pessoa, até a ponto de virar uma foto, um elemento de outra natureza. E assim sucessivamente. Muitos pesquisadores da alma humana se depararam com elementos contingentes como estes. Cada um tentou explicar conforme seus entendimentos, conforme a sua trajetória de pesquisa, etc. Como isso é visto em filosofia clínica? Em filosofia clínica, dada a estruturação de uma pessoa que é muito ampla, ao acessar determinadas áreas, o que vimos pode acontecer e muitas outras coisas. Daí as prudências, daí os cuidados. Nem sempre a pessoa, o elemento volitivo, o fato de ela querer acessar uma determinada área e fazer determinadas coisas, é condição suficiente. Por vezes, uma pessoa chega ao consultório e diz que quer trabalhar uma grande perda, uma tristeza que ela teve. De onde ela tirou a ideia de que é por aí o caminho? Bom, ela está nos contando. Quem diz que ela sabe o que encontrará ali? Ela tem uma ideia da perda e do que ela encontrará ali? É isto que ela vai encontrar? E se aquilo é apenas o início de algo muito mais amplo, que com o tempo foi elaborado com outros elementos e outras coisas que ela sequer faz ideia, gerando algo muito, muito maior? Que ela provavelmente, se tivesse uma ideia próxima, nem se aproximaria de algo assim. Felizmente, numa época como a nossa, nós já temos condições de ter uma ideia próxima do que há nesses espaços. Uma ideia próxima, suficiente para termos posturas éticas, morais, epistemológicas de acordo com isso, mas longe de qualquer certeza, longe de uma ciência exata. Que estamos trabalhando com a alma humana e ela é muito extensa, muito, muito extensa. André Gortz termina sua obra dizendo: Você acabou de fazer 82 anos, última página do livro. Continua bela, graciosa, desejável. Faz 58 anos que nós vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. Recentemente eu me apaixonei por você mais uma vez. Eu sinto em mim, de novo, um vazio devorador que só o seu corpo estreitado contra o meu pode preencher. À noite eu vejo, às vezes, a silhueta de um homem que, numa estrada vazia e numa paisagem deserta, anda atrás de um carro fúnebre. E este homem sou eu. É você que esse carro fúnebre leva, e eu não quero assistir à sua cremação. Nem quero receber a urna com as suas cinzas. Eu ouço a voz de Kathleen Ferrier cantando: O mundo está vazio, não quero mais viver. E então eu desperto. Eu vigio a sua respiração e a minha mão toca você. Nós desejaríamos não sobreviver um à morte do outro. Nós nos dissemos sempre, por impossível que seja, que se tivéssemos uma segunda vida, iríamos querer passá-la juntos. 21 de maio, 6 de junho de 2006. E um ano depois, ambos partiram juntos, rumo a outros horizontes e universos de existência.